É, era sua deixa, né? Vamos lá.
Não, mas pode mesmo?
Ok. Não, não pode. Pode.
Atenção, rede subset, para o top de 5 segundos. Oferecimento Viação Bregaida. Não viaja bem, mas troco tem. E Pau de Macarrão Subset, consertando bezerra desde 1983.
Está começando!
É o Subset, não é?
Programa Subset, yeah!
Sucesso de audiência em Valinhos, Cubatão e na casa do seu Ney.
Eu não contava com o Subset.
Você está ouvindo o programa Subset.
No ar.
Sub-7.
Programa Sub-7.
E aí, ô Mané, você tá ouvindo o quê?
Sub-7.
Muito bem, começando mais um programa Sub-7.
Aqui na Zoom FM.
A rádio mais gostosa do seu dial.
De Santo André pra Santo André.
De Santo André para o mundo.
Aê!
Muito bem, quem vos fala é ele, calvo.
Lindo.
Com os olhos verdes, castanhos verdeados. Com a barba pra fazer.
Um pão.
Isso, e com três cabelos, Tércio Emo.
Um pãozinho passado de ontem.
Isso, e na minha frente ele. Meu amigo, parceiro, vai me dar uma camisa de presente.
Vou te dar uma camisa de presente, de força, né?
Chiquinho!
Com gelo. Fala, galera. Boa noite, galera. Boa noite.
Muito bem, amigos. Começando mais uma edição aqui na Zoom FM, mais um programa aqui, Sub-7, um programa cheiroso, com vinhetas novas, Chiquinho!
Com vinhetas novas?
Com vinhetas novas!
Com vinhetas novas!
Isso, com uma nova abertura, com um novo patrocinador, um novo
o
comercial.
Novo patrocinador.
Isso, olha daqui. Hoje tem comercial novo.
Tem comercial novo hoje?
Tem comercial novo, Chiquinho. Prontinho.
Vai ter momento merchan, né?
Isso.
Legal. Quanto que estamos ganhando por isso?
Nada. Algumas moedinhas. Isso. Tá bom, então. Pronto, Chiquinho?
Prontíssimo.
Então vamos lá.
Começa agora frases desmotivacionais do coach Sub-7.
E o nosso coach de hoje, Tércio
Emon.
Nenhum obstáculo é grande para quem desiste.
Termina agora frases desmotivacionais do coach Sub-7.
E o nosso coach de hoje, Tércio Emo. Tudo bem, né?
Isso aí.
Agora vai.
Hoje pode ser feriado de...
Chiquinho!
Tércio Emo.
Pergunto-vos-lhes.
Sim, pergunte-lhes.
Bem, o nosso quadro aqui, a gente tá escolhendo datas comemorativas que podem ser feriados.
Exatamente.
Então, o Chiquinho vai falar alguns feriados pra gente aqui, algumas datas comemorativas.
Isso, são datas comemorativas que poderiam ou não ser feriado. Pra declarar ele nessa quinta-feira, hoje, tá?
Isso. 6 de agosto de 2020.
Isso.
Pra quem tá ouvindo no podcast.
Isso.
É outro dia, outro momento.
É só a versão de número...
É a versão número 37 ou 38.
Exatamente. Pra você não é 6 do 8, é 37 ou 38.
Isso, preciso.
Eu tenho certeza que quem tá ouvindo nas plataformas pegou o celular e tá olhando o número só pra ver, porque tem um número lá, né?
Exatamente, só pra confirmar se tá tudo certo, né?
Tá tudo certo?
Eu espero que sim.
Só os setores. Hoje tá uma beleza, não tá?
Hoje tá horroroso. Muito bem.
Não tá, não?
Não, tá esquisito. Mas vamos se divertir, Chiquinho. É o que nos sobra. Chiquinho, hoje poderia ser feriado do quê, meu bom homem?
Hoje poderia ser feriado do Dia Nacional dos profissionais de educação.
Dia profissionais de educação, os nossos professores.
Hoje mesmo, hoje.
Hoje, exatamente.
Hoje, dia 37 ou 38,
muito tá? Muito bem, você que tem que fazer diário da escola, né? Você que tem que ficar aí fazendo serão. O pessoal acha que você só trabalha em poucos dias, que tem muitas férias durante o ano.
Coitadinho.
Né? Hoje é o seu dia. Eu acho que esse devia ser feriado de verdade. É,
exatamente, podia. Poderia, mas tem do... Enfim, hoje também poderia ser o feriado do dia interamericano, tá? Repetindo, hoje poderia ser feriado do dia interamericano do escotista.
Muito bem, você que sabe fazer nó, você que é lobinho, você que tem o livro do patrulheiro, né?
O livro do patrulheiro espacial.
Não.
Do
tio Patinhas lá, que eles eram escoteiros mirins.
Os escoteiros mirins. Mas o Dia Interamericano do Escotista, na verdade, é sobre o educador, a pessoa que ensina...
Que ensina a
pessoa... Os escoteiros, isso.
Então você que tem aquele canivete suíço...
E quer ensinar a fazer os nós... Como que é o nome dos nós?
Tem o nó americano, tem o nó holandês, o nó holandês, o nó... Eu tô inventando, não sei
o
isso.
O nó beijo grego. Não, esse não tem,
não
gente.
Não tem, por favor,
tá?
Teremos horário nobre.
Hoje também poderia ser... Eu não ia colocar, mas eu coloquei. O dia... O feriado de... Purple Heart Day.
Purple Heart Day.
Você não vai perguntar o que é, né?
Vou perguntar. Eu tô tentando ver se eu consigo decifrar o que é isso.
Purple Heart Day.
Heart
Day.
Então, o que é isso?
O Purple Heart Day, na verdade, é uma medalha de honra... na verdade não é brasileira nem nada, tá? Mas é só como é curiosidade, o Subset traz curiosidades pra vocês,
sim,
tá?
Sim, trazendo informações que ninguém perguntou.
Informações que ninguém... Quem perguntou?
Ninguém perguntou.
Não vai fazer a menor diferença na sua vida.
Não vai agregar nada.
Mas vai te ajudar a ganhar alguma aposta em algum boteco.
Com certeza absoluta. Ah. O dia que alguém perguntar, o que é o dia de Purple Heart Day?
Tá aí.
Heart Day.
Você vai saber.
Na verdade, é o quê? É americano, tá? Possivelmente a gente não vai eleger ele, mas é só por curiosidade. Sabe aquela medalha para o soldado que ou ele é morto em batalha ou ele é ferido em batalha?
Essa
é
a medalha?
Essa é a medalha que é oferecida para o soldado ou para a família dele.
Entendi. Nossa, deve ser muito triste, cara, chega assim, então.
É.
O seu marido não veio, mas a medalha...
Mas eu te trouxe uma medalha. Terrível, né?
Nossa.
Eu já vi muito filme assim. Muito filme assim.
Porque
eu não quero uma bandeira, eu quero meu marido de volta.
E os caras levam uma medalha, cara.
Nossa, e uma bandeira dobrada, né?
Nossa,
que triste.
É horroroso. Mas assim, falando de coisas mais pra cima, hoje também poderia ser feriado do Dia Nacional do Documentário Brasileiro.
Muito bem! Você que faz documentários, você que tem uma tese e quer fazer virar um filme, esse pode ser o seu dia. Então você pode fazer aí o seu documentário cult pseudo intelectual, que é pegando aquelas imagens abstratas, você colocando a câmera no carro e andando pela cidade, mesclando essas imagens, colocando uma música invertida pra parecer que é alguma coisa cult. O
disco da Xuxa invertido também.
Pra você achar que é um documentário cult, na verdade é só uma releitura de qualquer coisa.
É verdade. É o resto dos arquivos que tinha na pasta e você juntou e colocou uma música de fundo. Pronto.
Isso.
Hoje também poderia ser o feriado do Dia del Papito.
Dia del Papito?
Não, dia dos pais.
Dia dos pais. Então você que é pai, você que é mãe e é pai, você que é avô e é pai, você que é tia é pai.
Você que é vizinho e é pai.
Isso.
Você que é amigo e é pai também.
Isso.
Tá? Porque... pai não é só aquele que gera e nem nada, é aquele que cuida mesmo.
Aquele que tá ali.
Exato, tá ali, né?
Tá ali sendo pai. Então...
Seria não só o dia dos pais, seria o dia de quem cuida de você.
Exatamente. Então se você não saiu pra comprar cigarro e tá aí com o seu filho...
Você saiu pra comprar cigarro, mas você voltou, tá?
E é um bom momento você largar esse hábito terrível que vai acabar com seus pulmões.
Exato. Né? Mas hoje não é o dia anti-tabagismo, tá?
Tá.
Hoje também...
Mas é feriado, não é?
É feriado.
Dia dos pais. É. É que cai no domingo.
É, já foi. É, mas não cai no domingo. Tá. Mas assim, só pra homenagear, né? Porque acho que em nenhum momento do programa a gente vai falar isso. Mas assim, ó. É,
hoje, padre hoje.
Tem bastante hoje, tá?
É, vamos lá.
É, hoje também poderia ser feriado do Dia Internacional dos Povos Indígenas.
Dia Internacional dos Povos Indígenas.
Aham.
Muito bem, você que tem aquele cabelo formato de tigela.
Que usa uma cumbuquinha, coloca na cabeça e só passa tesourinha em volta.
Isso, e a gente tá sendo totalmente preconceituoso.
Você tá sendo preconceituoso, desculpa.
E xenofóbico.
Desculpa. Desculpa. Não foi intenção, tá?
Não foi. Mas eu falei porque, sei lá. É que quando eu falei o dia do indígena, meu pai falava assim, vai cortar o cabelo igual do Juruna, que era pôr uma tigela
então,
e cortar
redondinho. Mas eu já vi na televisão que tem que a maioria deles tem uns cortes de cabelo melhor do que nós dois. Então,
sim, foi puro preconceito nosso.
Exatamente. Tá? Hoje também, sabe onde eu vi isso?
Aonde?
Hoje, num lugar que hoje também poderia ser feriado. Hoje poderia ser o feriado do Dia da Televisão.
Dia da Televisão? Já não falamos que era Dia da Televisão nos dias passados?
Não, dia 11. 11 de agosto é o Dia da Televisão.
Então tá bom, você aí que tem uma TV, você aí que tem uma TV de plasma, que tem uma TV LCD...
Uma TV de tubo também, por que não?
Uma TV Smart, no qual você fica vendo Netflix, ou fica vendo Amazon Prime, ou o próprio YouTube.
Pode ver também como chama aquele programa que tinha na televisão, que era...
O quê? TV Colosso?
Não.
Big Man?
Não, é Bom da noite. Companhia. Noite, da noite.
Privado.
Emanuele.
Não perca o Cine Privé, Cine Brasil. Enfim, vamos lá, televisão.
Isso, hoje também poderia ser o feriado do dia do advogado.
Advogado, muito bem. Você que advoga.
Advoga.
Você que ajuda as pessoas da direita.
Aham.
Ou da esquerda, ou do centro.
Uhum.
Quem fala de direito...
Tem as pessoas também que advogam em casa, né?
Isso. Você que é advogado, né? Pode ser o seu dia.
Exatamente. Hoje também, um dos meus favoritos, hoje poderia também ser o feriado do Dia do Garçom.
Dia do Garçom! Muito bem. Você aí que é um garçom, né? Você que está servindo as pessoas. Inclusive, eu vi num filme, acho que A Vida é Bela, em que o pai do personagem principal fala... O pai, o tio, não sei qual que personagem, ele fala assim... Não se envergonhe do seu trabalho, pois lembre-se, Deus foi o primeiro ser a servir o homem.
Olha só! Né? Então... Mas eu quero mandar um eu quero mandar um recadinho, né? Um recadinho.
Pode mandar, por favor.
Mas eu quero sem BG.
Sem BG? Sem BG.
Queridos garçons... Você não sabe o quanto a gente fica feliz quando você vem. Quando tá pronto, sabe?
Você que é aquela pessoa que passa com uma bandeja em nossa frente e não é o nosso pedido.
Ai, nossa.
É triste, né?
Estamos sempre esperando você, viu? Querido garçom.
Querido garçom, por favor.
Pois é. Hoje também, vou acelerar aqui, tá?
Vai no seu tempo. O programa é nosso. Tá. Começamos antes. Fique à vontade.
É, porque eu tô vendo que você tá anotando, né?
Eu tô anotando.
Hoje também poderia ser o feriado do Dia Internacional da Juventude.
Juventude, nossa linda juventude. Página de um livro bom. Sim, eu parafraseei uma música.
Ô, saudades.
Né? Ou então você que está na plena juventude agora, desfrutando da
na
sua...
Pulou da idade.
Isso, você desfrutando da sua energia, do seu momento vital, da sua, enfim.
Exato, porque não é só a juventude, não é só ter pouca idade, não quer dizer que você seja jovem, tá? E não tô falando de Chaves nem nada, mas assim, ó.
Você que é jovem
muito,
ainda.
É, tem muita, mas muita gente nova que é muito velha, tá? E tem muita gente que é de idade... Que é muito, muito jovem.
Exatamente.
E é muito alegre, é muito pra cima.
Exatamente. Isso é uma droga que está aí.
E tem aquele jovem borocochô, sabe? Borocochô.
Cara, mas tem uma galera jovem aí que tá, né?
Tá difícil, né?
Já são velhos por natureza, mano.
E já nasce velhos,
já
né?
Já nasce reclamando, já nasce...
É tipo aquele o curioso caso de Benjamin Button, sabe? Eles já nascem velhos, né?
Já nascem velhos, né? Já nasce reclamando, já.
É, então... Olha, hoje também poderia ser o feriado do Dia Nacional das Artes.
Dia Nacional das Artes, né? Muito bem, você que é arteiro, você que pinta, você que escreve, você que canta... Não é esse?
Isso.
Ah, tá. Artista.
Você deu uma negativa
qualquer aqui. Qualquer forma de que pinta o set, que também, pinta o set. Por que não?
Né? Dia Nacional da Arte.
Da Arte.
Muito bem. Os artistas aí passando perrengue, porque nós como artistas, né, Chiquinho? Estamos sentindo, como posso dizer, esse abandono.
É.
Né?
Nos deram as costas.
Isso, nosso abandono.
Já, já perdemos o horário nobre, não deram as costas pra gente devia passar a mão na bunda mesmo.
Perdemos o horário nobre novamente.
De novo, né? Não tem problema. E por último, hoje também poderia ser o feriado do Dia Nacional dos Direitos Humanos.
Direitos humanos! É. Muito bem, você que luta para que o humano seja humano. Né?
É,
que
não todos... é humano.
Isso,
né? É humano.
Que todos mereçam ser tratados com dignidade.
E ter o seu lugar ao sol.
Isso. Tá. Exato. Aí o Dia dos Direitos
ser
Humanos.
Ser tratado com respeito.
Muito bem, então vamos lá, Chiquinho. Profissionais de educação,
escotista,
Purple Heart Day. Documentário
brasileiro.
Dia dos papais.
Todos os pais.
Povos indígenas.
Isso, televisão.
Televisão.
Advogado,
garçom. Trago meu pedido. Garçom.
Juventude.
Internacional da Juventude, das Artes e dos Direitos Humanos.
Muito bem. Eu acho que é o garçom.
Também acho que esse podia
ser um feriado, sabe? Gente,
assim,
gente, ninguém vai trabalhar hoje, só os garçons.
A gente não vai.
Faz um feriado.
Isso. Não, poderia. Ele assim, olha, poderia. Sim, eles trabalharem, né? Porém. É obrigatório dar gorjeta gorda. Pronto.
Isso. E que nem táxi, bandeira 2.
Eu tenho certeza absoluta que tem garçom que tá aí em casa, que tá ouvindo a gente, tá falando, aê, tá vendo? Agora reconheceram o meu trabalho aí,
exatamente.
Ó.
Exatamente. Então aí... está aqui eleito, nós vamos fazer uma carta, mandar pro Congresso, e assim que o presidente protocolar, ele vai dar aquele carimbo.
Isso.
Carimbado
e registrado.
Isso, o Dia do Garçom vai ser o nosso feriado.
Isso aí.
Climatempo Subset.
Chiquinho!
Tércio,
eu acho que agora eu me dei bem com os botões.
Eu acho que agora foi.
Muito bem, Chiquinho. O nosso quadro aqui, a gente vai falar do Climatempo, mas não aqui do estúdio da Zoom, que é em Santo André. Porque a gente abre a porta e vê, abre a janela, né, sabe? Não, a gente quer saber o clima desses lugares maravilhosos.
Esses lugares exóticos.
Do nosso país, com nomes que eu posso dizer um pouco peculiar.
Do nosso Brasil varonil.
Isso.
É?
Então são lugares que vamos falar aqui, de repente você possa conhecer ou não, mas vai ficar registrado para a prosperidade que falamos.
Prosperidade.
Tá.
Posteridade.
Não, prosperidade.
Pra prosperar.
Isso, pra que seja próspero.
Exato. Não é posteridade, viu, gente?
É prosperidade.
Isso. Bom, falando nisso, né? Não tem nada a ver, mas assim, eu gostaria muito mesmo de saber, lá no Rio Grande do Norte, como que anda a previsão do tempo para Taboleiro Grande.
Muito bem, você de Taboleiro Grande.
Que tabuleirão, hein?
Do Rio Grande do Norte. Hoje, 26 graus. Falei certo?
Falou. Acredita que... Que tabuleiro, hein?
26 graus. Amanhã, máxima de 35, mínima de 19, tá? Céu aberto. 0% de possibilidade de chuva, umidade do ar a 50% e vento a 18 km por hora, Chiquinho.
É mesmo?
É mesmo.
Que show de bola, hein?
Chiquinho, vai perguntar para mim?
Vou te perguntar.
Pergunta-me, vozles.
Então, vamos lá. Você sabe me dizer a pessoa que nasce ou reside, que seria o gentílico, né?
Isso.
Quem nasce ou reside em Taboleiro Grande... No Rio Grande do Norte, do Rio Norte... Isso aí que você pensou...
Peraí.
Ok.
Um minuto de silêncio para o erro de português do Chiquinho. Muito bem. Taboleiro Grande
no Rio Grande do Norte.
Isso.
Quem nasce lá é...
Quem nasce em Taboleiro Grande é taboleirense.
Ah, sério?
Acertei?
Acertou de primeira.
Aê! Cara. A regra continua. Eu leio a palavra e coloco ence no final.
Ai.
Muito bem.
Muito Chiqui, bem.
Vamos lá.
Mas tá bem, moleque piranha. Então, falando, eu gostaria de saber também a previsão do tempo lá pra Alagoas, tá? Em Piranhas.
Muito bem. em você de Piranhas, Alagoas. Hoje, 21 graus, pancadas leves de chuva hoje, gente. Deve estar chovendo por aí, tá bom?
Tá bom.
Amanhã, máxima de 28 e mínima de 18.
Mínima de 18.
Isso, sol entre nuvens, mas parece que não chove, Chiquinho, amanhã.
Amanhã, amanhã chove?
Setembro chove.
Setembro chove.
Não, entramos em agosto ainda.
É.
Chuva, então, 39%, mas eu acho que não vai chover. É, umidade, 82% e vento a 11 km por hora.
11 km, agora emendando aí, me diga...
Ah, essa é fácil.
Quem nasce em Piranhas, lá no Alagoas, é chamado de...
Safado.
Aê! Não.
Piranhense!
Moleque piranha, será?
Moleque piranha.
Piranhense? Não, moleque piranha. Piranhudo. Piranhense.
Sabe, estava fácil.
Você que escolhe, você que tá escolhendo as cidades, né?
Ah, meu.
O pessoal da produção que tá separando... Você tá indo lá, né, na hora da escolha das cidades.
Eu já falei o meu segredo. A regra é clara.
Tá, só coloca o ense no final.
Isso, eu vou lá e falo alguma coisa e coloco o ense no final.
Ah, então, acha que é o rei da cacimbinha o Tercio, né?
Caçamba, viu?
É. Bom, falando nisso, gostaria também de saber a previsão do tempo lá para Alagoas também. Só que na em Cacimbinha.
Muito bem, você de Cacimbinha.
Rei da Cacimbinha.
Isso, é muito bom esse nome, né? Cacimbinhas, Alagoas, hoje 19 graus, amanhã máxima de 27, mínima de 17. É, dia com pancadas de chuva, gente, tá? Chuva, 14%, mas se vai pra casa de chuva, vai chover. Umidade, 91% e vento a 6 km por hora.
Olha aí.
Né? E me pergunte vocês.
Tá bom, pode falar já, não vou nem perguntar.
Quem nasce em Cacimbinhas é cacibinhaense.
O quê?
Acertei?
Não.
Cacimbinhense.
Não.
É cacimbinhaense.
Não. Quem nasce ou reside em Cacimbinha, no Alagoas, é cacimbense.
Ah, nunca ia acertar.
Tem um ence no final.
Mas não, tem um den aí.
Como é que é? É cacimbense.
Cacimbense, não ia acertar.
Eu falei, já acertou, cara.
Não, eu fiquei na última sílaba do nhas. Cacimbinhense, né? Mas é cacibiense.
Cacimbense.
Cacimbense, já errei, ó. Não tem.
Cacimbense.
Muito bem, esse foi o Clima Tempo Sub 7. Pronto aí, Chiquinho?
Nasci pronto.
Eu não.
Cor de notícias de 20 segundos. Em 20 segundos, o Chiquinho deve falar.
Vai lá.
A maior loteria do mundo abre as portas para os brasileiros. Nota de 200 circula pelo Rio antes do lançamento oficial. Proibido para menores, Zangado testa o super polêmico Sucumbus. Receita de bolo salgado, 9 opções para um lanche diferente. Após match, modelo exige que faça um teste de Covid-19.
Essas foram as notícias que as pessoas consideram importantes.
Acham, né? Que tá. É importante.
Mas, Chiquinho, deixa eu lhe perguntar.
Uhum.
Bolo salgado não é uma torta?
Bolo salgado é uma torta.
Não é? Como tem receita de bolo salgado?
Se for bolo, é doce.
É, e que história é essa de
se bolo... Se for bolo salgado, é torta.
Não faz o menor sentido.
É igual a discussão do bolo e bolacha, né? Do biscoito e bolacha.
Não, mas... Não, é biscoito ou bolacha, Chiquinho?
É bolacha, é lógico.
É bolacha ou biscoito?
É bolacha.
Não, é biscoito.
Tá bom, então.
É biscoito ou bolacha?
É bolacha.
Então tá bom.
Lá a língua pátria, que seria Portugal, se você for
a
lá...
A língua pátria.
Se você for lá em Portugal e procurar o corredor de biscoito, você não acha.
Não?
Não, é o corredor de bolacha.
Corredor de bolachas.
É.
Então tá bom. Agora vamos para as notícias que são reais e importantes para nós.
Começa agora, Jornal
Sub 7. Com as notícias que não fazem o menor sentido.
Sub 7.
Com as notícias que não fazem o menor sentido, eu começo por ela aqui. Chiquinho, antes do lançamento, notas de R$200 já circulam no Rio de Janeiro.
É mesmo? Como assim?
Então... Muito bem. É muito absurdo.
I'm so sorry, mas
Gente, olha, após o anúncio do Banco Central sobre a criação de uma nota de R$200, eles nem falaram a cor da nota ainda.
Não falaram, não tem nem a cor. E possivelmente essa já veio com aquela... Com
o logo Guará.
Não, com o cachorro caramelo.
Isso, cachorro caramelo. Perdeu a votação, cachorro caramelo.
Perdeu.
Então, após o anúncio do Banco Central sobre a criação de nota de R$200, imagens publicadas nas redes sociais indicam que cédulas falsas já estão circulando em Madureira, na zona norte do Rio de Janeiro.
Gente!
O bairro é conhecido pelo seu intenso comércio popular, principalmente no Mercadão de Madureira, o maior centro comercial da cidade. A nota, que é falsa,
lógico,
é alaranjada e tem desenhos do lobo guará, animal brasileiro, escolhido para ilustrar a nossa nova moeda, Chiquinho. No entanto, a nova nota só vai entrar em circulação no final de agosto de 2020, né? Ah, mas enfim, o crime de falsificação está previsto, né, no artigo 289 do Código Penal, com pena que pode variar de 3 a 12 anos de prisão.
É, mas eles estão falsificando uma coisa que tecnicamente ainda não existe, né?
Exatamente, cara. Acho que saiu ontem. Ontem que a nota vai ser cinza. É só isso.
Vai ser cinza?
Falaram que vai ser cinza. Mas eu não tenho certeza também.
Caramba, cinza?
Cinza, cara.
Cara, que diferente. Eu achei que ia ser uma cor, tipo, clara, né? Essas coisas assim.
Púrpura, fúcsia.
Cara, eu colocaria facilmente ela com a cor verde.
De novo?
É, porque o verde era da nota de R$1. Não tem mais a nota de R$1.
Não tem. Aí se eu voltar a cor
que era. Mas é aí porque sabe é uma que coisa pode brasileiro, né? Uma coisa... Por que não verde e amarelo?
Nossa, é verdade, né? As duas cores, né? Verde e amarelo.
Verde e amarelo.
Né? Mas enfim.
Puta, ia ser top. Não, eu fico imaginando essas notas lá fora. Sabe quando
o
aparece...
O cara pega a nota e já sabe que é nossa.
Não, isso. Quando
podia ser as três cores, amarelo, azul e verde.
Poderia também. Tipo, o verde poderia aparecer na luz ultravioleta, por exemplo.
Isso, um degradê assim.
Isso, mas sabe o que eu tô pensando? Quando você vê o filme... Eu tô atrapalhando sua notícia, mas assim...
Não, não tem
quando,
problema.
Quando
a
você...
notícia já foi dada.
Já aconteceu quando você vê o filme assim, aí tipo... Como chama aqueles filmes? Missão Impossível. Sim. Aí os caras viajam o mundo, né? Eles têm um monte de passaporte num cofre no banco. Aí eles vão lá no cofre do banco, abre, pega o passaporte brasileiro, República Federativa do Brasil, e um bolo de dinheiro, né? Já viu isso aí?
Sim.
Aí só que aparece nota de R$100, aí aparece a nota de 200, verde e amarela. Top! Ia ser da hora.
Sabe.
É, brasileiro.
Aeroporto de Guarulhos. Aeroporto de Beiçucanga.
É.
Vai lá e tem as notas pra aparecer no canal Discovery.
Mas e aí, o que aconteceu mais?
Ah, não, a notícia vai falar da importância das falsas, né? Das notas, né? A importância da nota. A nova nota tem visa atender a demanda por dinheiro em espécie que tem aumentado durante a pandemia do Covid-19. Né? A falta de retorno do sistema bancário de valores pagos em espécie a beneficiários do auxílio emergência. O pessoal tá guardando dinheiro debaixo do colchão, mano.
Sabe por quê, né?
Sim, né?
Você lembra que eu falei pra você sobre a Zélia Cardoso de Mello?
Do que vai...
Não, que teve um problema em 1992, quando teve o esquema lá os bancos requisitaram todo o dinheiro da poupança.
Não,
da
isso caderneta. Aí não foi com a Zélia, foi com o Collor.
É, mas quem era ministro da economia lá na época, ministro da Fazenda, era Zélia Cardoso.
E aí pegou toda a grana da poupança da galera.
Não, só não pegou toda, deixou só uma merrequinha. Tipo, era. Se você tinha, por exemplo, R$100, ficava R$8.000. Era mais ou menos esse valor.
Nossa, gente, que absurdo, né, gente?
É.
Muito bem, ó. Só pra finalizar aqui, o Banco Central ressalta que há meios do cidadão reconhecer a autenticidade das células. O aplicativo Dinheiro Brasileiro, criado em 2016 por conta das Olimpíadas do Rio, permite que o usuário verifique se a nota é falsificada.
É, né? Exatamente. O que você vai fazer com a sua primeira nota de R$200? Pagar a conta.
Não, acho que eu nem vou chegar a vê-la. Vou falar assim, nossa, o bobo... Já foi. Foi embora o logo.
Então, não tem, porque tem gente que guarda, né?
Tem gente que guarda, cara.
É, fala, meu, minha primeira nota de R$200 eu não vou gastar. Na primeira conta que atrasar, assim, meu Deus do céu, eu tenho que gastar.
Eu não vou gastar R$200. Nossa, um lanche!
Vou pedir pizza hoje.
Vou pedir pizza hoje.
Aí o cara vem te dar um troco e uma nota de 100, e, né? Aí você fala, sou 100.
Ah, esse peixe de novo.
Posso ir de notícia?
Pode ir de notícia, vai lá.
Casal se assusta após gato roubar a biqueira e levar um monte de drogas pra casa.
um gato traficante. Gato aviãozinho, mano, que absurdo. Você
tem que ver a cara do gato, velho. Cara do gato é a melhor, muito louco assim.
Ai, por favor, lê a notícia.
Donos de gatos sabem, né? Que eles costumam trazer presentinhos aleatórios, né? Geralmente passarinho, né? Essas coisas assim, tipo rato morto. Eles acham que aquilo vai agradar você, né?
Ah,
quem já teve gato sabe disso. Eu já tive, eu sei, tá? Mas esse casal ficou bem assustado, mas muito assustado. E sem saber o que fazer após o gato deles fazer um corre bem perigoso e trazer todo o estoque da biqueira pra eles.
Meu Deus!
Depois eu vou falar o que o meu gato trouxe pra casa uma vez, tá?
Vamos lá.
É, o casal...
Eu tô com medo depois dessa notícia.
Não,
é tranquilo. O que seu gato trouxe?
O casal que vive em St. Paul, Bristol, na Inglaterra,
Valente.
Ficou apreensivo quando o gato decidiu passar a noite fora na gandaia. E quando eles acordaram, ficaram realmente com medo quando ele deixou no chão da casa um monte de paranga de crack e heroína.
Meu Deus! Um monte, nossa, que absurdo. Imagina o desespero. Porque até.
Eu fico imaginando o desespero do traficante.
Não, imagina você explicar. Vamos supor que, sei lá, por algum motivo.
A polícia baixa na sua casa.
Como é que você vai explicar? Foi meu
gato.
Meu
gato que trouxe.
É que nem o cachorro comeu a lição de casa, cara. Não faz o menor sentido. Não tem como explicar isso.
Gente, mas olha aí. 30 parangas estavam ao todo ao lado do gato, dentro de uma sacola, enquanto o bichano dormia. Se recuperando da ressaca, possivelmente.
Bem
doidão. A polícia foi chamada e as drogas foram apreendidas. O gato, no entanto... foi liberado, eles, tranquilo, liberaram o bichano. Porém, a polícia pediu que a população avisasse sobre alguma biqueira naquelas redondezas. Para a segurança do gato, é melhor que ele ficasse escondido por um tempo, não é?
Para a segurança do gato, não vamos revelar o nome do gato.
Colocaram o gato no programa de proteção à testemunha, eu acho.
Eu colocaria, coitado do gato.
Gente, cara, eu vou falar um negócio pra você. Eu acho que a família desse gato, o dono desse gato, corre muito risco de vida.
Corre? Meu, que absurdo.
Eu vou falar o que o meu gato trouxe uma vez pra casa.
O que ele trouxe?
Tinha um terreno baldio na frente de casa há muito tempo. Há uns 8 anos atrás, né? Acho que eles tipo planearam o terreno, eles iam construir... E o meu... não o Picles. O Picles foi o último gato que eu tive. O Jack.
O Jack.
O Jack Tequila. O Jack, ele ia nesse terreninho pra fazer um cocô, tá?
Sim. Ia lá,
tá? Ele ia, mas ele ia assim, ó. Ele ia durante o dia, ia durante a noite. Quando eu vi ele atravessando a rua, eu já sabia. Tá indo dar uma cagadinha. Ele não fazia, em casa.
Um gato educado.
Educadíssimo, caga na casa dos outros. Tá?
Né? Leva o problema para
isso,
o vizinho.
É, deixa ele lá. Eu admirava ele por isso.
É um herói. Um herói.
Um exemplo a ser seguido.
Por todos esses animais.
Eles trazem algumas coisas, eles trazem na boca, eles não estão nem aí o que que é. O Jack, ele trouxe uma meia.
Da onde?
Do terreno.
Do terreno?
Eu fiquei muito assustado. Porque assim, a meia tava toda suja de terra.
Meu Deus.
E ele veio com a meia na boca. E tipo, quando ele foi chegando pra perto de mim, eu fui afastando. Sai, demônio! Sai daqui, o que é isso aí?
O que será que é isso?
O que é aquilo? Né? Nossa, eu imaginei.
O que você achou que era?
Gata carnívora, essas coisas assim.
Era um bicho morto.
Eu achei que era um pé humano.
Você tá zoando?
Eu achei que era um pé.
Você achou que era um pé?
Não, tipo, do jeito que ele trouxe, do jeito que a meia tava, parecia um... Eu falei, gente, como que pode isso? Só que a meia, ela não tinha pé. Não tinha um pé dentro.
Dá bem. Mas o formato que ele
tava... Não, mas depois eu fiquei imaginando. Gente, aonde ele pegou essa meia? Será que tem um corpo enterrado naquele terreno?
Olha o pensamento. Não pode ter arrancado o varal, caiu no chão e levou. Não.
No terreno, baldio, cheio de terra.
Ah, mas a meia, você sabe que ela se perde facilmente por vários motivos, né?
É, aparece no terreno baldio e o gato aparece com ela na boca.
Eu posso
ignorar... É muito normal um gato aparecer com uma meia na boca.
Eu posso explicar como é que isso aconteceu.
É o pedreiro.
Não, vamos lá. Estamos nós andando pela rua. Ai, meu estômago.
Ai, sério. Ai, meu Deus. Não.
Ah, onde?
Ah, eu não vou mais esquecer essa imagem.
Um terreno baldio.
Olha só. Pronto. Entrou no terreno baldio com meia e foi embora sem meia. Por quê?
Né? Meu Deus, não tem papel higiênico.
É, imaginei.
Mas essa meia aqui...
Eu e os ouvintes, todos nós já entendemos, Tércio. Todos nós já entendemos.
Olha, enfim, acho que foi... Eu acho...
Uhum.
Um dos motivos que aconteceu a meia ter aparecido. Chiquinho, vamos lá.
Manda.
Homem é levado para a delegacia após gastar dinheiro da mulher em bar no Ceará.
Como é que é o negócio?
O homem é levado para a delegacia após gastar o dinheiro da mulher dele, mano.
E aí, concorda ou discorda?
Não sei, eu acho que ele não tá vivo, vamos ver. O cearense, né, de Ma... Como é que é?
Valinhos.
Martinópolis, não conheço o lugar.
Martinópolis.
Martinópolis. É, que deveria usar a verba para comprar um botijão de gás.
Aí
foi
não.
Expulso de casa. Enteados optaram por imobilizá-lo para impedir o seu retorno. Polícia não registrou queixa. Vamos lá. Em Martinópolis, no Ceará, um homem acabou sendo amarrado pelos enteados e levado para a polícia após gastar com bebida alcoólica o dinheiro que a companheira, de 80 anos, havia dado para comprar um botijão de gás. Né? Martinópolis, com pouco mais de 10 mil habitantes, fica a 300 quilômetros da capital Fortaleza. O caso aconteceu na madrugada, né? Da semana passada. O homem saiu de casa e só voltou para casa no outro dia, sem o dinheiro e nem o gás.
Cara, eu queria saber que rolê foi esse que ele foi, que ele gastou só R$75, porque eu acho que um gás é mais ou menos isso, não é?
É 80 pila.
80 conto um gás.
80 conto, acho que foi isso, não sei. Muito bem. Não, peraí, falou o valor aqui, não falou? Não, não falou. Falou que a véia tem 80 anos só.
R$80? Não, 80, é 80 anos que ela tem.
Quando ele retornou de mãos vazias, a octogenária pediu o fim do relacionamento e exigiu ainda que o homem saísse de sua residência. Indignado, ele decidiu ir ao bar. Por lá, acabou encontrando os filhos da mulher, que, para ter uma garantia de que ele não retornasse em casa, amarraram e carregaram para o destacamento da polícia militar. Nossa, gente, que história terrível. De acordo com a nota da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Ceará, nenhum outro incidente foi relatado. Não foi passado nenhuma denúncia de má conduta oriunda do homem conduzido pelos populares. Por isso, não houve registro criminal do fato. Chiquinho, última notícia.
Última notícia?
Última notícia.
Eu dei só uma. Bom, vamos lá.
Quer dar mais uma? Tudo bem, fica à vontade. Não,
eu tô vendo. Eu tenho aqui. Duas de gato aqui.
Duas, né? De gato?
Tenho duas de gato. Vamos lá. Homem fugindo da polícia vê um gato muito fofo. Para pra fazer carinho e é preso.
Meu Deus.
Que vacilo, hein, meu? Nossa,
que dá. Vai, lê a notícia que eu sei o que aconteceu. Vamos lá.
Pois é. Na noite anterior, Daniel, de 21 anos, roubou milhares de dólares de um amigo, ou provavelmente o ex-amigo dele, tá?
Nossa, ele roubou.
Encheu a cabeça de droga e, fugindo da polícia, bateu em um monte de carro, ok?
Bixi.
Conseguiu escapar a pé, no entanto, e os policiais patrulhavam lá ferozmente procurando ele e tal.
Sim.
E com o intuito de não deixar o rapaz ir pra longe. Após essa longa fuga e após a grande quantidade de drogas, é claro que seu corpo já estava seco e ele precisava de água.
Hidratação.
Então, ele bateu na porta da casa, olhando para todos os lados para verificar se não havia nenhum policial. E quem atendeu foi Candice Noan, uma mulher que... Você achou que era o gato, né? uma mulher que mora ali com seu marido. Daniel disse que estava cortando a grama do bairro e pediu um copo d'água. Você sabe que um copo d'água você não nega pra ninguém.
Você, né? Nega, nem copo d'água.
É, nem copo d'água. Né? Então, porém, quando ele voltou com água, uma outra sequela das drogas, além da sede, era exibida exteriormente por Daniel. A brisa. A loucura, né?
Sim, ele tava lá, né? Peraí, eu acho que chegou. Vamos lá, continua a notícia.
Pois é. Candice olhou estupefada quando viu o homem deitado no chão brincando com um gato. parecia que ele estava drogado ou que tinha problemas mentais, disse a mulher. O marido dela, por causa do comportamento estranho, começou a fazer perguntas. Então Daniel saiu correndo para dentro da casa deles e escapou pela porta dos fundos. Ele pulou em um canal que fica logo atrás da casa, sabe? E o casal ligou para a polícia e Daniel foi preso nesse mesmo canal.
I wanna love it. O gato começou a cantar.
O gato? Sequelado, né,
sequelado.
O gato?
Ai, meu Deus. Muito bem, amigos. Essas foram as notícias que a gente considera importante.
É.
Muito bem, vamos fazer um intervalinho?
Vamos.
Então tá bom, daqui a pouco a gente volta. Rádio Zoom FM.
A rádio mais gostosa do seu dial.
De Santo André para Santo André.
De Santo André para um... para a Jamaica.
Yeah! Que bonito, não? Então daqui a pouco a gente volta.
Eita. Bom dia, senhor.
Bom dia. Gostaria de uma passagem de avião para Valinhos, por favor.
Ah, sim. Temos essa passagem aqui, de primeira classe.
Não. Eu quero uma passagem mais barata, por favor.
Sim, claro. Temos essa aqui na área econômica.
Não, desculpe. Você não tá entendendo. Eu quero uma passagem bem barata.
Pois não. Temos essa dessa linha aérea aqui, mas não tem serviço de bordo.
Não, moça. Eu só tenho essas moedinhas aqui.
Por que não disse antes? Para esse serviço, essa empresa não oferece conforto, nem segurança e muito menos garantia que você chegará ao seu destino.
É esse mesmo! Qual é o nome dessa aviação? Viação Bregaida! Uma incrível linha de aviação com aeronaves não tão seguras, nem tão perfeitas condições e às vezes nem tem pintura. É tudo colado com decalque, fita crepe e silver tape. Sem conforto, sem segurança e ainda faz um barulho terrível. Mas custa algumas moedinhas. Viação Bregaida, fazendo terror na aviação desde 1983.
Aqui é o comandante Bregaida. Quero informar que estamos passando por algumas turbulências, mas está tudo bem. Boa viagem a todos.
Tá, porra. Viação Bregaida.
Não viaje bem, mas troco tem.
Seu troco, senhor.
Programa Sub-7.
Aqui na Zoom FM.
A rádio mais gostosa do seu dial.
De Santo André para Santo André.
De Santo André para o mundo.
Oba!
Muito bem, voltamos aqui depois dessas notícias maravilhosas. Mas você está acompanhando a gente pelo Spotify, pelo Deezer ou qualquer mídia de streaming.
Foi só uma vinhetinha, né? Foi só uma propaganda, né?
Isso, foi só uma propaganda.
Propaganda,
isso,
né?
Isso, do nosso novo comércio,
isso,
né?
Isso. Né? O nosso novo empreendimento.
Empreendimento, né? Viação Bregaida.
Isso.
Né? Em breve aí, chegando em sua casa.
É.
Ou não.
Não viaja bem, mas troco tem.
É. Da Viação Bregaida. Muito bem, Chiquinho.
Tércio Emo.
Muito bem, sobre o que bateremos papo hoje?
Vamos fazer um bate-papo aleatório.
Manda um bate-papo aleatório.
Isso.
Né? Estamos também no Facebook, né?
Isso.
Deixa eu ver. Fábio Ferreira Zuim mandou um alô. Alberta Santos mandou um olá. Daniel Almeida! Sim, Daniel Almeida, que teve o programa agora há pouco aí, né? Eu, a Patrulha, o Rádio.
Fez programa.
Isso, fez programa.
E... é, isso aí.
Também está com a gente aqui no Facebook acompanhando. Muito aí, bem. Pá. Daniel Almeida, vai fazer se tá tudo certo aí. Se não
erramos mais, né?
Isso, e se a gente tá respeitando tudo que você aprendeu no seu curso de locução.
Exato. Olha aí, possivelmente exato. Não, né?
Possivelmente não.
Com certeza não.
É tudo errado, vinheta errada, tempo errado, mixagem errada, abertura longa.
Beleza.
Enfim, todos os critérios errados de locução.
Ô, Tércio.
Diga, Chiquinho.
Deixa eu te falar um negócio. Eu tinha trazido uma notícia aqui, mas sempre tem as notícias de sobra, esse tipo de coisa e tal.
Sim.
Tem uma notícia aqui que fala assim, ó. Mercados estão para receber macarrão de Cheetos com queijo.
Macarrão de Cheetos com queijo?
É, macarrão de Cheetos com queijo.
Cara, pra ter isso é porque tem demanda.
Tem demanda, tem.
Tem demanda, tem demanda.
É igual a plaquinha, né? Se tem plaquinha, tem história.
Se tem plaquinha, tem história.
É, sabe aquelas plaquinhas de não coloque o pé no gato, sabe?
Sim.
Não chute o cachorro.
Neste estabelecimento fica proibido tocar Stairway to Heaven.
Isso. Ou Patience.
Ou Patience.
Isso.
Qual foi o motivo pra não poder tocar lá?
Isso. Então é um macarrão de Cheetos com queijo que vai entupir as suas artérias aí, né?
Você comeria isso, Chiquinho?
Com certeza eu comeria.
Eu não, eu achei um nojo.
Você tá falando sério?
Você já comeu macarrão com Cheetos?
Não, mas se vocês estão fazendo, certeza que, isso já foi provado.
Provado pra quê?
Não, fizeram degustação antes de lançar isso.
Imagina uma mesa com várias pessoas
pensando
nisso. Vamos lá, vamos pegar aqui o macarrão, Cheetos, juntar os dois e comer.
Por que não?
É, mas porque eu acho que o clássico... Ó, vou ensinar uma coisa pra vocês. Meia-noite, né, quando estiver na sua residência,
isso,
você vai lá e prepara um miojo.
Um miojão cremoso.
Isso. Pega lá a salsicha, esquenta ela, parte ela em cima do miojo, prepara...
Quebra um ovo em cima
quebra
também.
Quebra um ovo, boa, quebra um ovo em cima e prepara um tangue sabor laranja.
Ele isso. Não merece.
E aí você vai sentir o seu fígado e o seu rim gritarem.
Ai,
de
delícia,
desespero.
Gostoso, eu tomo fácil, como fácil. Então. Amo miojo, adoro miojo, adoro.
Não, cara, miojo não foi feito para...
Foi sim.
Para esse tipo de nutrição.
Tô vivo ainda. Eu comi miojo desde quando foi lançado o Nissin Lamen.
Estamos vivos, mas não sabemos até quando com esse tipo de nutrição.
Eu morro feliz, pronto, morro feliz. Mas é que ele tá falando, ó... Você acabou de começar uma dieta, vai, pensa assim.
Sim.
Eu sinto muito. Você não vai começar essa dieta. Aí a Cheetos quer invadir as suas comidas do dia a dia e vai começar pelo macarrão, né? É, chama Mac and Cheese Cheetos.
Pera, mas isso aí é Mac de McDonald's?
Não, Mac-in.
Mac-in.
É, tem Macintosh também, que não tem nada que não é do McDonald's, tá?
Mas fica a dica.
É, fica a dica.
Fica a dica. Você pede o Macintosh e ganha um Big Mac.
Pois é. Ele vai vir em uma caixa com macarrão, queijo e Cheetos. Como é auto-evidente, né? A iguaria gastronomicamente chamativa e astronomicamente gordurosa virá em três sabores. O tradicional... Que é queijo, lógico. E Cheetos. E só.
E só.
Não, e o de pimenta jalapeño.
A Roberta Santos já gritou aqui. Misericórdia desse cardápio.
É sério?
Ela já tá gritando aqui.
É. Roberta, tem uma frase que um amigo meu diz quando vê essas comidas, que ele coloca até a marca registrada, que é: Deus nos abandonou.
Pai, por que nos abandonaste?
Por que nos abandonaste? Pois é, tem o de pimenta jalapeño. É uma pimenta doce.
Cara, pimenta
que não arde.
Pimenta jalapeño é um nome tão bonito, né?
É.
Nossa, essa pimenta jalapeño. Nossa, é bonito, né, cara?
Parece desempenho, né? Não sei.
São palavras que eu gosto. Eu gosto dessa palavra. Gentílico, eu gosto dessa palavra também.
Pois é, aqui, ó. O jalapeño é uma pimenta doce que não arde. E o Flaming Hot, para que, além de entupir as artérias, para quem quer ter uma parada anafilática com uma pimenta extremamente forte, né? A PepsiCo, né, que é a empresa responsável pelo Cheetos, né?
A PepsiCo é responsável pela Cheetos?
Não sabia. É uma chips a PepsiCo que comprou, né?
Não sabia.
É? Lembra que tinha uma chips?
Sim. Aí fez um conglomerado da PepsiCo.
Isso. É tipo igual o conglomerado Colgate Palmolive.
Sim, tem também o PMG também, que tem uma porrada de
todos marca. Todos os produtos, né?
Sabe quem está na minha live?
Quem?
John Winchester. Eu acho que é. Jonathan Nascimento. Estava gravando, mas antes tarde, Duke Nukem.
Ai, salve. Duke Nukem. Duke Nukem.
Bom trocadilho.
Trocadilho do carrilho. É, pois é. Mas vai ver. Olha lá. É, a PepsiCo, que é a dona da Cheetos, anunciou que a iguaria gourmet será vendida primeiro em alguns supermercados da rede Walmart, nos Estados Unidos. E se as vendas forem boas, irá para todos os mercados do país. E se as vendas continuarem crescendo, o Mac and Cheese Cheetos dominará o mundo e matará a todos nós. Com certeza. É o sonho americano.
Eu acho que esse é o objetivo, inclusive.
Pra mim é o sonho americano. Né?
Essa coisa de alimentação, uhum, né? De linguarias, né? Uhum. É, a gente pode chamar de prato larica.
É.
Já viu um programa que tem no Canal Brasil que é Larica Total?
Não, mas eu vou ver agora, eu vou anotar aqui.
É um programa maravilhoso de um cara, uhum, que ele não sabe cozinhar, então, certo, ele inventa uns pratos gourmet.
É genial isso.
Mas é muito boteco, é um tio. É um, não é que eu vou dizer que é um tiozão.
Larica Gourmet, como que é?
É Larica Total.
Larica Total.
É maravilhoso, acompanhe, né? Que nem a da cabeleireira, Lelele.
É, cabeleireira Lila.
Mas, cara, é maravilhoso.
Como ai, cara, pra vocês. Tem um adendo aqui, ó. No site do Walmart, essa tal dessa iguaria, ela pode ser comprada por menos de um dólar. Faz toda a diferença, não faz?
Sabe que... É...
Porque assim, fala assim, vai chegar no Brasil, vai chegar 10 conto, 8 conto. Aí eu não compro mesmo, porque é caro. Agora, imagina, $1.
Um dólar.
Um real, Tércio. Uma refeição de macarrão com Cheetos.
E aí, que nem... O pessoal já faz kit, né, cara? Lembra o kit Chevette, que já tem vendendo os caras?
Já ouvi falar.
Já ouvi falar. Não, você nem sabe do que se trata.
Não sei do que se trata, mas eu já ouvi falar. É uma
pra quem
bebida.
Não sabe, quem não sabe, Chevette é uma bebida tipicamente...
De Mauá.
É.
E pior que é.
Que consiste de, Chiquinho, por favor.
Consiste de um duelo de limão.
Não, peraí. Eu precisava de um BG pra isso, cara. Eu precisava de um BG só pra esse tipo de... Ah, não vou achar nenhum BG interessante aqui.
Não, então, é um duelo de limão. Inclusive, o duelo de limão que não era vendido pra ninguém.
Peraí, vou pôr uma música refinada pra gente falar sobre isso, né?
É.
Muito bem, parece iguaria, Chiquinho, esse poder gastronômico. Diga para mim os ingredientes para tal bebida de luxo.
É uma bebida importada que fica sendo curtida nos barris dos monges. É chamada de duelo de limão. Inclusive, ninguém comprava essa miséria, esse duelo de limão. Depois, como fez sucesso com a coisa do Chevette, os caras colocaram um Chevette mesmo na embalagem. Preparo para Chevette.
Que elegância! Então, mas continua, por favor. Vamos lá, então vai.
Um Chevette, 500ml.
De duelo. Limão. Amor limão.
Não, mistura para Chevette. É francês, Chevette.
Chevette.
Não, tem que fazer o biguinho.
Chevette.
É. Uma, sabe aquela caixinha de água de coco? Como que pode deixar isso chique? Não tem como deixar água de coco chique.
Que mais?
Né? Como que é? Frutos... Frutos exóticos baianos.
Que seria?
Chamado de coquerro.
Coquerro.
Coco. É, francês, tá?
Francês.
É, uma caixinha pequena daquela de água de coco.
Do coco.
E vem a pior parte.
A pior parte? É a melhor parte.
É um suco midi de baunilha e limão.
Gente, não...
Você mistura tudo.
Quero dizer o seguinte, não pode ser outro tipo de suco.
Não, tem que ser esse.
Tem que ser suco midi, de baunilha.
Que ele tem gosto de Yakult, né?
Isso.
Mas, gente, dá uma brisa aquilo? Dá uma brisa, não dá?
Que maravilha.
Agora eu tenho uma notícia pra você.
Manda.
O duelinho, que a gente chama de duelinho, que a gente já é tão próximo, sabe? Que a gente já chama de duelinho.
Primo.
Isso. E tinha aquele tamborzinho que era muito mal visto, que o pessoal chamava de corote. Ah, é o corote, né? O corote. Então, e aí fizeram, agora lançaram, essa semana passada, o duelo de um litro.
O duelo de um litro.
Lançaram. Aí uma amiga minha marcou, eu marquei ela. Eu vi a postagem do duelo de um litro, marquei ela, falei, agora que nós morre. Né?
Agora.
Os caras da marca Duelo tiveram a moral de ir lá e curtir.
Mentira!
E colocaram, tipo, uma gif com um monte de gente batendo palma. Eu mostro pra você depois.
Que, que maravilhoso é, isso, então, que maravilhoso.
Exatamente. Então, aí falando das lariqueiras, né, do você tava falando do...
Você tem algum tipo de comida gourmet que não é gourmet?
Esse eu tenho?
É. Algumas que só você prepara que você gosta, mas ninguém gosta. Tipo, eu tinha um brother que ele pegava Nescau, colocava no pão e comia.
Ah, eu já fiz com café. Café no meio do pão.
Café no meio do pão?
É, café. Tipo, o café feito mesmo, eu colocava no meio do pão e comia. Mas assim, era...
Pó ou café?
O café, café. Normal feito, já.
O café com água quente,
isso, que jogava no pão e comia. Isso, adoçado e tal. Não, não molhava no pão. Abria o pão, dava uma molhadinha e comia.
É pior ainda, Chiquinho.
Eu sei que é. Eu era moleque. Eu não tinha acesso às drogas.
Você comeria, você comeria isso hoje?
Não, hoje não.
Meu Deus!
Não, mas assim, ó, vou te falar uma coisa. Eu falei que eu gosto muito de miojo. Adoro mesmo miojo. Gosto bastante.
Sim.
Então, assim, ó, toda vez que é possível, o miojo, pra você ter uma ideia, eu como, tipo assim, ó, no domingo, ou num dia assim que eu não quero comer comida, quando eu preciso comer alguma coisa rápida, essas coisas assim, aí eu vou lá e como um miojão, né?
Tá ali, né? Por que não?
É, tá ali. E eu compro e deixo no armário. Então, assim, eu gosto daqueles que é cremoso, sabe aqueles miojão cremoso? Você faz com um pouco menos de água. E aí o que que acontece? Eu tenho mania de colocar salsicha, colocar linguiça. Sabe aquelas que fica na geladeira?
Sim.
Aquelas linguiças, salsicha que você usou de mistura. Eu vou colocando tudo dentro do miojo.
Tudo?
É, tudo que tiver lá eu ponho.
Tipo, você faz um como é que chama? Um mexidão,
Esses dias eu coloquei purê de batata no meio do meu miojo.
E ficou bom? Essa é a grande pergunta.
Ah, pra mim ficou, porque eu adoro. Eu gosto, ficou muito bom. Minha irmã come, quando eu faço, ela fala, posso pegar um pouquinho?
Meu Deus.
Ah, fala, se quiser fazer um miojo pra você. Não, não, quero do seu.
É assim, quero do seu e acabou.
É, ela come do meu. Aí pega a colher e fica comendo comigo.
Meu.
E ela nem mora em casa. Ela já tem essa intimidade de pegar.
Só um momento agora.
É hora de conferir a hora.
Chiquinho, conferiu a hora?
Conferi.
Maravilha, eu também. Pronto, podemos voltar pra notícia então.
Vamos lá.
É só um momento, gente, pra conferir a hora, tá? Confere a hora aí também.
Tá. Bom, então, aí eu fiz... E ela fica comendo, ela nem mora em casa.
Não?
Nem mora em casa, fica lá comendo.
E fica comigo. Lá.
É, ela vai lá de vez em quando, assim. Agora, assim, ó... Nós temos... Eu acho que eu já falei isso aqui, mas vale a pena ressaltar. Eu e minha irmã e meu cunhado... Minha irmã hoje ela é bariátrica. Ela fala, graças a Deus que eu sou bariátrica, porque olha... A gente descia a escadinha da pizzaria quicando, sabe?
Nós dois já somos assim, Chiquinho.
Isso. Não, mas eu emagreci bastante.
Eu engordei muito. Nossa senhora,
eu emagreci.
Cara. Nessa quarentena?
Não, eu emagreci. Tipo assim, ó. De um ano pra cá, assim,
Eu
emagreci bastante.
Nossa,
tipo, perdi uns 20 quilos.
Eu ganhei 15.
Tipo, perdi uns 20 quilos.
Meu Deus, cara.
Tem umas fotos minhas, assim, que eu não gosto de mostrar pra ninguém. Mas quando outras pessoas desacreditam, eu falo, falo, é você? Mas eu fui na raça. E minha irmã, ela fez a bariátrica.
Fez a bariátrica.
Game Shark.
Nossa, mas é bem delicado.
É bem delicado.
Cara.
Game Shark é o tipo trapaceiro, sabe?
Não.
Você não lembra do Game Shark?
Não.
Do PlayStation?
Não.
Você jogava o jogo, aí você coloca um disco que chamava Game Shark. Aí você colocava ele, selecionava o jogo, abria a tampa com o videogame ligado, tirava, colocava o outro jogo e ele carregava com todas as armas, todas as...
Olha isso,
você
mano!
Você não sabia disso?
Não, eu não sabia disso.
Calma, que daqui a pouco a gente vai falar disso.
Porque
então.
Essas coisas de códigos... Vamos falar agora de códigos.
Não, peraí, daqui a pouco a gente vai falar sobre trapaça.
Tá
então,
bom.
Aí minha irmã, o que acontece? Ela tinha essa mania. Eu e ela, a gente saía pra ir pro... a pizzaria, descobri uma pizzaria, abri uma pizzaria lá em tal lugar. Inclusive, você que estiver ouvindo aqui, se você for dono de pizzaria, quiser patrocinar a gente aqui, ó, quiser fazer o seu merchanzinho aqui, ó, é só procurar, né? É isso
sim,
mesmo?
Sim, aproveita agora, aproveita, né? Que deve mandar uma linda pizza para nós aqui.
Aproveita, é pra gente degustar e saber esse tipo de coisa.
E pra gente aprovar a pizza.
Aprovar.
E falar aqui propaganda. Aos nossos microfones.
Exatamente.
Porque não é só para que Santo André, para Santo André, mas que Santo André é para o mundo.
Para Santo André... Para o mundo,
para
é isso
o mundo.
Mesmo.
Então, muita gente pode pedir via delivery a sua maravilhosa delícia.
Isso. Deus. A delícia é vulcão, pizza vulcão. Então, aí a gente abriu uma pizzaria e tal, a gente ia lá para provar, para ver qual que era. Ou saía feliz ou saía muito... Ah, eu não gostei não. Ah, não achei muito boa não. Não achei muito boa, não.
Eu tenho isso também, cara. Eu tenho uma pizza. Eu tô tentando trocar de pizzaria, mas a minha pizzaria é muito boa, mano. Mas ela ficou mais cara agora. Na certo. Quarentena. Então eu tô tentando achar uma, mas não tá difícil, bichinho.
Pizzaria boa?
É, já me disse que eu sugeri algumas, mas.
Você já pediu nas que eu sugeri alguma
não,
vez?
Não, não sei, acho que eu pedi em uma.
Ah.
Mas aí não veio com o sabor. Eu não sei, acho que eu tô viciado com o sabor anterior. Né?
Sério?
Sério.
Muito então, bem. Meu, tem uma pizzaria que eu conheço, que é assim, ó, se pedir, acho que você vai gostar muito. É que você não gosta de bagunça, né?
Ah, é que você pede portuguesa, mano.
É, bagunça.
Não, quem pede portuguesa, cara?
Eu.
Portuguesa que nem pediu o x-tudo do hambúrguer, você tem tudo.
É, um x-tudo.
Então, mas eu gosto de apreciar o sabor de determinada coisa, por exemplo. X-bacon. Você quer apreciar o sabor do bacon. Né? X salada. Não sei quem pede isso, porque é horroroso. Mas, não, tô brincando. Mas é isso, cara. Você pede para sentir o determinado sabor que você quer. Né? Cheguei a falar de trapaças vocês.
Vamos. Então.
Eu não sabia disso do Shark do videogame. Isso é do PlayStation 1, 2 ou 3?
Do PlayStation 1, eu acho.
É do 1?
É aquele que era o branquinho.
O branquinho é o 1.
Branquinho. Isso que era bem pequenininho assim.
Isso. Aí você vai lá, você colocava.
É, chama Game Shark. Eu não sei se ele foi lançado junto, mas acho que quando chegou do Japão ele já devia ter essas coisas.
Mas isso é original ou é.
Não é original.
Não, é inventário isso.
Eu
aí.
Não sei se isso é original.
É um truquezaço.
Então, tanto é que quando o pessoal se referia a trapaça, esse tipo de coisa, o pessoal falava, tá usando Game Shark.
Ah, virou uma referência, inclusive.
Virou uma referência, chama Game Shark. E aí, o que acontece? Vamos supor que você vai jogar Resident Evil.
Sim.
Ok?
Ok.
Vai lá jogar Resident Evil, bonitinho, tá, papapá. Aí, você jogou lá, não conseguiu, tá muito difícil. Ou você já fechou e você quer jogar de novo. Só que aí você quer um pouquinho mais de facilidade. Aí o jogo, ele tem aquelas coisas, por exemplo, de você pega uma arma, uma bazuca no meio do jogo para enfrentar um determinado chefão.
Sim.
Tem uma funcionalidade dentro desse jogo, do Game Shark, que você já começa o jogo com a bazuca com bala infinita.
E aí você só se diverte ao jogo.
Isso, para você curtir o jogo.
Ah, eu acho legal, não acho ruim, não.
Eu acho legal, acho legal pra caramba.
Que nem as trapaças que tem no GTA. Quando você falou que trapaças de jogos, eu jogava no computador, né, que o GTA, o San Andreas, que acho o único GTA que eu gostei, de verdade.
Uhum.
É o San Andreas que você ia lá colocar os... Você escrevia o nome do código, sabe? Você,
sim.
No teclado você digitava o nome do código e aí você aparecia um avião, armas, e aí tudo que você precisava.
Certo, entendi. Mas eu acho que assim, tem que ter, tem que ter, tem que ter, é igual aquele modo, como é que chama? Modo que o Android tem, que é o modo...
O que, é sobrevivente?
Não, o Android, modo sobrevivente.
eu não ouvi a palavra Android, desculpa.
Aquela função que o Android tem, que
boot,
é o modo...
Boot.
Não, que é um modo desenvolvedor.
Ah,
por
sim.
Por exemplo, se fosse um modo desenvolvedor. Então, tipo, você quer explorar... por exemplo, tinha umas coisas num jogo que eu jogava que chamava Driver, que quando você ia ver...
Esse é do PlayStation 1 também.
PlayStation 1 também. Quando você...
Tem lá naquele meu arcade lá.
Ah, legal pra caramba, eu gostava muito disso.
Tá lá. Olha, eu ia apagar ele e tá lá pra você jogar então.
Não, não apaga não.
Vai lá.
Deixa lá. Aí, o que acontece? Quando você ia ver o replay, você podia fazer os esquemas da câmera, modificar a câmera pra você ver o carro de um ângulo diferente. Entendeu? Mas era a funcionalidade do jogo mesmo. Mas o Game Shark, na verdade, a ideia era essa. Por exemplo, tem um jogo que você tem que abrir todas as telas. O Game Shark você já iniciava com todas as telas já abertas. Mas você escolhia qual que era... por exemplo, às vezes eu jogava, por exemplo, o Game Shark eu não tava conseguindo fechar o jogo. Um jogo muito, muito difícil.
Sim, sim,
não tava conseguindo fechar. E aí eu pegava e colocava, por exemplo, bala infinita.
Pra você poder passar o chefão e
bala infinita, por exemplo, pra uma arma. Tipo, pra uma arma específica.
Sim.
Né? Não colocava tipo calibre 12, colocava não sei o que, essas coisas aí. Colocava tipo só uma.
Escolhi uma arma finita pra ficar finita e pronto.
Isso, pra não ficar tão apelão. Por exemplo, sim, bazuca. Não vou de bazuca com uma. Né? Matando zumbi de bazuca. Né? Não tem graça também, né?
Que tira a adrenalina do jogo. Que, por exemplo, no The Last of Us, por exemplo. Quando você fecha o jogo, você já começa o jogo já, vamos dizer assim, mais expert, o personagem mesmo. Porque durante o jogo você vai tomando remédio, você vai fazendo as armas, vai melhorando as armas. Quando você fecha e joga de novo, você já tá com as armas melhoradas. Aí você tem um outro aproveitamento do jogo.
É, então, mas eu acho que a ideia é basicamente essa que a gente tava falando, que é do quê?
Só que não é uma trapaça, entendeu? Você fechou o jogo a primeira vez.
Você já fechou o jogo. Mas assim, ó, é que nem a gente tá falando daquela coisa de você aproveitar mais o visual do jogo, você, tipo, não ficar tão pinado que nem, por exemplo, o The Last, quando eu fechei ele pela primeira vez, eu tenho certeza absoluta que eu passei correndo em vários lugares.
Ah, sim, você não aproveita na
não,
tela.
Não, você não vê, você fala, meu, será que eu perdi algum colecionável, será que eu perdi alguma coisa assim?
Sim, sim, sim.
E já com bala infinita, ou sei lá, durabilidade de mais de 50%, por exemplo, essas coisas assim, você já vai mais tranquilo, porque você sabe que você não vai ficar morrendo, né? Você quer chegar no final do jogo, é lógico. Que você pode passar e fechar o jogo e ter o aproveitamento. Ter o aproveitamento mesmo sem usar esse tipo de tática. Porém, você vai morrer muito mais vezes, você vai demorar muito mais pra fechar o jogo. Se você ia fechar que nem o The Last, na primeira vez que eu joguei ele, eu fechei ele em 3 dias. Mas por quê? Porque eu queria degustar o jogo.
Ah, mas o The Last demora mais pra jogar, cara.
Não, acho que eu fechei em uns 3 dias, mais ou menos.
Acho que fechei uma semana e tal.
É, mas você não jogava bastante todo dia. Eu ficava 4, 5 horas jogando direto.
Eu não lembro, O God of War tinha essa coisa de vamos passar, vamos fechar, vai.
É.
Nessa fissura, assim.
Linha de produção.
Ah, mas o jogo era legal, né, cara?
O jogo era legal.
Ah, uma coisa, não sei, acho que nós já conversamos isso da outra vez. Que é aquela parte em que ele vai correndo e vai passar de uma fase pra outra.
É, conversamos. Isso, antigamente
tá
você...
carregando o jogo.
Antigamente você, quando ia jogar um jogo, por exemplo, você finalizava uma tela e você ia pra tela do chefão, né? Por exemplo, Super Mario.
Sim.
O Super Mario, você passava de uma tela pra outra... E aí, ele, no meio, entre uma tela e outra, aparecia ele andando, né? Tchu-tchu-tchu! Andava de um caninho, andava pro outro, entrava no outro caninho, não sei das quantas. Aquilo é o loading.
É o loading, tá carregando o jogo.
Você não controla nem nada. Então, assim, eles começaram a... E antigamente tinha os load, né? Aguarde, carregando.
Sim, carregando.
99%, não sei o que e tal.
O cara carregando no cantinho, assim.
Isso. Aí depois começava a tela. Então, os jogos mais das novas gerações, o que que acontece?
Eles mascararam isso.
Isso. Entre uma tela e a outra, por exemplo, você chegou ao fim da primeira tela, aí você vai enfrentar o chefão. Aí, entre o lugar onde o chefão tá e onde você está, no final da tela, tem, por exemplo, uma floresta. E você não pode fazer nada nessa floresta. Você só pode andar pra você chegar até a casa onde o chefão tá. E esse andar que você tá fazendo... enquanto você tá andando, o jogo tá carregando a sala do chefe.
Exatamente.
Eu descobri isso depois de muito tempo.
Eu também descobri isso muito tempo depois que era um...
Eu me senti ofendidíssimo, sabe?
Mas foi uma forma inteligente.
Pra caramba.
Eu achei inteligentíssimo. Ou então aquela fase que você começa a carregar os seus itens.
Uhum.
Fica lá carregando item, tá fazendo loading também pra passar
a fase. Então... Meu, no Resident Evil eram as portas, né? Aquelas portas irritantes.
Isso, que só ficava a porta na tela.
Tudo preto, abria. Só a porta, abre a porta.
Isso. E aí você entrava. E aí começava. Geralmente já tinha um monstro pulando em cima de você.
É, um cachorro, um demônio, né?
Nossa, cara. Eu tentei jogar o Resident Evil 1 no arcade, cara.
Ah, impossível.
Não, cara, a jogabilidade é muito esquisita. Eu demorei, aí eu desisti. Sabe, eu demorei pra entender os comandos. Falei, não vou reaprender isso, não.
Eu tentei jogar aquele do dinossauro.
Qual dinossauro? Cadillac, dinossauro?
Não. Do PlayStation.
Dinossauro?
Que é um que eu falei que os caras deveriam... É uma mistura de Resident Evil com dinossauro.
Eu lembro do 64 tinha o Turok, mas não é esse.
Não é, eu vou lembrar, depois eu vou falar. Mas é assim, era na época que eu jogava, eu adorava. Quem gostava de Resident, eu gostava dele. E é uma mulher que ela ia passando, matava dinossauro, e era uns puto dos dinossaurão, assim. Os chefes e tal.
Esse é o PlayStation 1.
É, vai falando que eu vou tentar descobrir.
Não, então, porque eu não joguei muito o PlayStation 1, eu fui pro 64, que foi a época que saiu o PlayStation 1, saiu o 64. E aí, olha o meu raciocínio, que idiota. Na verdade, eu tava até meio certo. que era o seguinte, o CD, o PlayStation 1 era com CD, e o 64 era com cartucho. Eu falei, cara...
Que regresso.
O cartucho não vai dar pau, o CD vai. Aí eu prefiro o 64 por causa disso, essa foi a minha opção.
Sério?
Entre o PlayStation 1 e o
64. Você arrependeu amargamente, né?
Não, eu adoro o 64.
Sério?
Adoro, adoro. Nossa, cara.
O único jogo que eu joguei... Dois jogos, tá? Que eu joguei no 64, assim, que eu gostava bastante. Primeiro que o 64, ele tinha aquela opção de você colocar quatro controles, né?
Não, muito legal. Dividia a tela em quatro.
Dividia a tela em quatro. E aí, o que acontecia? Você jogava o James Bond lá.
Golden Chevette.
Golden Chevette. O jogo que eu tava falando de dinossauro é Dino Crisis.
Dino Crisis, não conheço.
Putz, cara. Maravilhoso.
Dino Crisis.
Todo mundo sempre falou que o Dino Crisis deveria ter um remake, sabe? Tipo, muito bom. Que era muito bom.
Tem jogos que merece remake, né, cara?
Tem.
Por exemplo, um que acho que teve remake, mas acho que não teve tanto sucesso, mas eu gostaria de jogar, que é Shadow of Colossus.
Não teve, né? Mas não falaram que eles não falaram.
Não, eu acho que teve um remake. Ele teve uma remasterização e um remake.
Uhum.
Se eu não me engano, eu vou conferir isso aí. Ele teve um remake pro PlayStation 4. Mas aí foi um boom, depois falaram mais, acho que o jogo não era tão bom.
Ah, mas eu acho que eu vi. Mas eu não vi o jogo, eu vi tipo um trailer.
Então, ele era do PlayStation 2. Muito legal esse jogo. Uhum. E aí, o Play 3 tem uma remasterização, porque ele fica em HD, né? E aí no PlayStation 4 aí tem um remake. Você sabe qual é a diferença de remake e masterização, né?
O remake, na verdade, é uma história...
É a mesma história.
É tipo assim, a trama é a mesma, só que vai passar de uma forma diferente. Pode ser tipo um personagem diferente, pode ser alguma coisa assim.
Pega a mesma história e faz de novo.
Isso, reescreve a história, melhora a história.
Muda os atores.
Isso, quando em vez de você entrar pela mansão, você entra pelos fundos, por exemplo.
Enfim, aí eles vão. Mas é a mesma história, a mesma saga.
Uhum.
E aí a remasterização é o cara pegar aquela tecnologia antiga e dar uma melhorada nela.
Ah, é? É tipo, eles fizeram com o Resident 1.
Resident 1 não fizeram remake, fizeram...
Remasterização.
Não, fizeram remake, não fizeram remasterização.
Sério?
Foi remake, não foi?
Eles fizeram no 2. O 2 eles lançaram...
agora no PlayStation 4, acho que é tudo remake.
É o 3, que é o Nemesis.
O Nemesis é remake?
O Nemesis é um...
É remake ou é remasterização?
Ah, boa pergunta.
Também não sei, né? Mas o PlayStation 3 tem vários Resident Evil que é muito legal, cara. Tem um Resident Evil, deixa eu ver se eu lembro, acho que é o 5. Tem o 4, né, que é um clássico, que é do PlayStation 2. E do PlayStation 3 tem várias sagas que são legais. Tem um que é a da ilha, que tem a menininha, que ela consegue ver os monstros.
Ah, a menininha consegue ver os monstros?
Isso, que você joga, você tem dois momentos do jogo. Que é um jogando com acho que é o pai da moça atrás dela, que ela sumiu naquela ilha. E o jogo com a moça. Você joga, tipo, aí você descobre que você tá jogando o presente e o passado e o futuro, sei lá.
Mas eu acho que eu já joguei esse jogo,
hein? Muito legal.
É um que é muito assombroso.
É bem legal, é assombroso, tal.
Passa uns espíritos, negócio, tal.
Não sei se passa espírito.
Você tem que tocar uns piano pra você passar umas telas, pra abrir uns...
Não lembro disso. Eu lembro que tinha uma menininha lá que ela via espíritos, né? Você podia trocar de personagem, né? Aí quando você jogava com ela, aí você conseguia ver... os monstros você conseguia ver com cor, assim, você sabia que ele tava vivo ou não, que ele ia atacar ou não.
Ah.
E quando eu tava vermelho, é que o bicho ia te pegar logo, ele já tava insano. Ah!
Não é o. Esse que eu ia falar é outro, que é o Beyond Two Souls, que é horrível. Que é uma menina que é um espírito que fica com ela e ela vai andando e o espírito faz algumas coisas assim, tipo, pra ajudar ela.
Esse aí não, esse é o do PlayStation 3, é aquele que você...
Que eu emprestei pra você, você falou horroroso.
É um jogo que parece uma novela. Você chega assim, muito bem, você quer a opção A, B ou C. Falei, nossa,
eu gosto dessas coisas.
Ah, essa coisa de RPG, cara, só você e o Rock que gostam.
Ah, não, eu gosto, tipo, essa coisa de... Não, mas não essa coisa de ficar assim, lendo, eu detesto isso. Eu gosto daquela coisa, tipo assim, de você, de acordo com a...
A sua escolha.
A sua escolha, você muda o final, eu gosto disso. Tá. Inclusive, eu assisti uma série da Netflix. Já mudando. Assisti uma série da Netflix que chama Unbreakable Kimmy Schmidt. Que é aquela série da. aquela série, eu acho que eu já contei pra você no ar, né? É uma menina que ela, umas meninas, ela estava num bunker com um reverendo, né? E o reverendo falou pra elas que o mundo tinha acabado e era um mundo pós-apocalíptico, elas não podiam sair do bunker.
Nossa, eu tinha uma notícia pra ler sobre exatamente isso, Chiquinho.
Nossa, assombroso, né?
Vou até procurar aqui a notícia, vai falando aí.
Aí o que acontece? Aí nessa série, descobrem o bunker e...
Já achei a notícia, tá?
E aí, tipo, tiram elas de lá. E elas estão lá, tipo, há 10 anos.
Nossa, é igualzinho isso aqui, ó. Família esperava há 9 anos o fim do mundo em porão da Holanda.
É tipo isso, mas não era uma família, eram as meninas que estavam sendo mantidas pelo reverendo que mantinha elas, tipo, em cativeiro, sabe?
Caramba,
né?
Mano.
Na série não fala nada de abuso, essas coisas assim, não fala nada, tá? É, mas fica meio, sabe, subentendido. Mas aí o que acontece? Aí elas saem de lá e a história gira em torno de uma delas, né? Que é a Kimi, né? Tem as outras, tem uma que é espanhola e tal, que fala castelhano e tal. É, e tem as outras. E aí eles estouram o bunker e tiram elas de lá, resgatam elas. E na verdade a história gira em torno delas. Ela, como ela era criança quando ela foi pra lá, e agora ela é adulta, dela aprender a viver em sociedade.
Nossa, gente!
Então, é engraçado. Meu, eu acho que você deveria assistir pelo menos uma temporada, vai. Uma só.
Só uma temporada.
É divertido. É assim, não é maravilhoso, mas ele é divertido de você assistir, porque tem umas piadas muito legais. Ela vai morar com um cara, e esse cara é ator. Tipo, ele é bom no que ele faz, só que, tipo assim, ele é muito indisciplinado, né? E aí que acontece? É, acabou a série e tal. Sabe, acabou correndo a série? Aquela série que acaba correndo e não fica muito bem explicado. Acabou a série.
Tipo, acabou a verba, vamos acabar logo essa série?
Não,
acabou,
tipo,
acabou,
não tá dando audiência, vamos terminar logo. Essa é a última temporada. É, aí eles lançaram.
Que nem uma série que tinha na Netflix que era acho que era Room.
Ah, é?
Nossa, era uma série que você ia gostar, só que também resolveram muito rápido pra acabar.
Sei.
Que a série era mais ou menos assim. É, tinha uma espécie de universo paralelo que você tinha uma chave e você.
The Key.
Não.
Lock Key.
Não, não é Lock Key.
É uma nuca com uma chave na.
Então, tem vários objetos e cada objeto dá um poder pra você. A chave, você abre ela, você põe a chave, ela te leva pra um quarto.
The Room, sei lá.
É isso. Aí você.
É Netflix?
Mas não tem mais Netflix, foi quando o Netflix começou, tinha essa série.
Tá.
E aí depois tiraram o catálogo.
Ah, eu acho que eu sei essa série.
E aí você põe a chave de novo e ia pra outro lugar. E aí na série tinha várias coisas, tinha sapato...
Cara,
tinha...
essa série é maravilhosa.
Tinha o olho.
Eu assisti essa série.
Não é, cara? E só teve uma temporada e resolveram muito rápido. Do meio pra frente, assim, as coisas se resolvem de uma forma bem tosca, vamos
dizer assim. Não sei o que lá, hotel, alguma coisa assim e tal, que ele entra... E esse quarto, ele viaja no tempo também, tem alguma coisa assim muito doida.
Não sei se viaja no tempo, mas aí, enfim, aí... aí eles explicam que esse quarto teve alguma coisa, uma explosão magnética, não sei o quê, que tudo que tá ali dentro, quando sai daquele quarto, ganha um poder.
Rapaz, se eu não vi...
Esses objetos, assim, então, nossa, é muito louco.
Depois você me explica certinho que eu vou querer ver de novo.
Então, tem que baixar. Acho que chama The Room, acho que é isso. Room. Quarto.
The Room?
É quarto, uma coisa assim, só isso. Muito bem, amigos, estamos terminando mais uma edição do programa Subset. Espero que tenha gostado do nosso papo de boteco aqui. E quinta-feira que vem, tá, se tudo der certo, estaremos fazendo a nossa nova temporada do programa Subset.
Vamos trazer novidades.
Isso, hoje foi um programa um pouco mais tranquilo, porque a gente está preparando toda a casa para o nosso novo formato do programa Subset. Tá bom?
A gente queria muito que vocês participassem com a gente, que vocês estivessem com a gente nesse momento também.
Isso.
Então... E assim, fica muito em aberto, né? Para quem é ouvinte, que quer sugerir um quadro, quer sugerir um tema, quer sugerir um produto, por que não, né?
Exatamente.
Por que não sugerir um produto
por
também?
Por que não?
Que se a gente vai fazer ou não...
Porque
já é uma coisa diferente.
Aí já é uma outra questão. Tá bom? Muito obrigado pela audiência. Lembrando que estaremos aqui quinta-feira que vem, aqui na Rádio Zoom FM, ou então no seu Spotify, no seu Deezer e outras plataformas digitais, onde você pode ouvir o nosso lindo e cheiroso programa. Tá
Maravilha.
Bom? Muito obrigado pela audiência. Até a semana que vem, se Deus quiser, gente. Tchau.
Tchau.
Quer se despedir, Chiquinho?
Tchau.
Então, tchau. Aê!
Aê! Lembrei o nome da série, The Lost Room.
The Lost Room, é isso mesmo?
É isso?
Achei The Lost Room.
É.
Cara, eu queria assistir de novo.
Será que ainda tem?
Ah, deve ter. Não, Netflix não tem.
Sério?
Não tem. Que eu queria assistir de novo.
Caraca.
O conceito era muito legal, né?
Eu achei muito, muito bacana. Eu...
Que nem o Fringe que você queria Nossa, ver, eu não consigo parar pra
cara,
ver
que,
e tal.
O que é aquilo? Você tem que assistir aquilo.
Eu tenho que assistir.
É maravilhoso. O que você ia falar pra mim?
Você que ia falar pra mim, Chiquinho.
Eu ia falar pra você.
Você não tinha nenhum recado pra mim, não?
Não tinha, não.
Não, cara?
Não.
Ah, tá. Ah, sabe quem vai ser o nosso convidado?
Quem vai ser o nosso convidado?
Ah!